segunda parte do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado Membros de Cristo. Porque somos membros do seu corpo. Efésios 5:30. Esta metáfora está cheia de significado. Somos membros do seu corpo, de sua carne e dos seus ossos. Há 7 pontos sobre os quais gostaria de chamar sua atenção. Há aqui uma união de vida, união de relação e união de serviço. Vejam o que quero dizer. A mão não estuda nunca o que pode fazer pela cabeça. Porém, quando a cabeça deseja que a mão seja levantada, a mão se levanta imediatamente. E quando a cabeça deseja que a mão abaixe, ela abaixa no mesmo instante. Não há qualquer discussão a respeito. No corpo são, a cabeça e os membros são praticamente um. Se estivesses enfermo, poderias ser diferente. Às vezes tenho visto uma pessoa semi-paralisada, que a perna se agita sem seguir a instrução da cabeça. Tenho visto uma mão que se sacudir e tremer sem a vontade da cabeça. E algumas vezes, quão frequentemente me tem ocorrido, a cabeça deseja que a mão passe as páginas de um livro e a mão tem sido incapaz de fazê-lo. Quando a enfermidade se apodera do sistema, imediatamente os membros desobedecem à cabeça. Porém, no corpo sadio, basta que a cabeça queira algo e a mão o realiza prontamente. Acaso não notaram alguma vez que ao caírem, como sem pensarem, suas mãos tratam de proteger a cabeça? Se alguém estivesse a ponto de lhes atacar, não ficariam deliberando, seu braço se levantaria imediatamente para proteger a cabeça. Esta lei é também válida na vida espiritual. Todos os verdadeiros cristãos farão qualquer coisa para salvarem o seu cabeça, que é Cristo. Ele nos salvou e agora é nosso desejo salvá-lo. Não podemos suportar que ele seja insultado, que seu evangelho seja desprezado, ou que se faça qualquer coisa contra sua sagrada dignidade. Somos de tal maneira um com o nosso glorioso cabeça que no instante em que alguém irá atacá-lo, nossa mão se levanta imediatamente em sua defesa. Oh, eu confio que vocês saibam o que isto significa. Se alguma vez têm que passar pela prova de ouvir que o Evangelho de Cristo é pregado falsamente, ou de ver homens crentes professantes que trazem desonra a seu amado nome, sente logo que preferiam suportar qualquer dor ou qualquer reprovação do que ver Cristo sendo injuriado. A mão é de tal maneira uma com a cabeça que se esforça por resguardá-la. Entre a cabeça e os membros há também uma união de sentimento. Se a cabeça dói, vocês sentem essa dor em todas as partes e sentem completamente enfermos. E se seu dedo dói, a cabeça se sente mal. Há tal coordenação entre todas as partes do corpo que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro recebe honra, todos os membros são com ele honrados. Vós, pois, sois o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Cristo é nossa cabeça, e a cabeça sofre especialmente por causa dos membros. Não estou seguro que sempre seja tão claro que uma mão sofra por outra mão, como é muito claro que a cabeça sofre por causa de qualquer das mãos. Assim sucede com a igreja. Nem sempre está claro que todos os membros sentem afinidade uns com os outros, porém sempre está muito claro que Cristo se identifica com cada um dos membros do seu povo. De algum modo, há uma conexão mais rápida da cabeça à mão do que a que há de uma das mãos em relação à outra. E assim há uma afinidade mais profunda entre Cristo e seu povo do que a que normalmente existe entre um de seus servos e outro. Está escrito no que concerne a seu povo que em toda angústia deles ele foi angustiado. Em todas as tuas aflições, filhos de Deus, teu cabeça celestial sente dor. Além disso, há uma união de mútua necessidade entre os membros e a cabeça. A cabeça necessita do corpo. Agora, devo falar com muito cuidado quando relaciono este pensamento com Cristo, contudo seja verdadeiro. Que seria minha cabeça sem meu corpo? Seria um espetáculo espantoso. E Cristo sem seu povo estaria incompleto. Um Cristo que morre sem redimir ninguém? Um Cristo vivo sem ninguém que viva por sua vida? Seria um horrendo fracasso. Cristo no Calvário e as almas indo para o inferno sem que ninguém seja salvo por seu sangue precioso. Cristo encravado na cruz sem que ninguém seja salvo mediante sua encarnação e sua morte. Seria um horrível espetáculo. É dito que a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja a qual é seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta é uma expressão maravilhosa. Agora, a plenitude da cabeça é o corpo. Tirem o corpo da cabeça e o que fica? E quanto ao corpo, que seria sem a cabeça? Se perdesse a cabeça, não teria nenhuma velocidade de pés, nem habilidade de mãos, nem força de coração. Não restaria nada à cabeça caso fosse separada do corpo, e nada restaria ao corpo se fosse separado da cabeça. Há entre eles uma união de mútua necessidade. Além disso, há entre a cabeça e os membros uma união de natureza. Não tentarei descrever a composição química da carne humana, porém é bastante claro que minha cabeça está cheia da mesma matéria dos meus membros. Não há diferença entre ambos. Assim, contudo, nosso cabeça do pacto esteja agora no céu e seus pés estejam na terra, Cristo é tão um por natureza com o seu povo, que é homem verdadeiro de homem verdadeiro, tanto quanto é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Se vocês negam sua humanidade, não creio que mantenham por muito tempo sua divindade. E se vocês negam sua deidade, têm destruído tristemente a perfeição da sua humanidade, pois não poderia ser um homem perfeito se fizesse crer ao homem que era Deus quando não o era. Para nós, ele é Deus-homem numa pessoa, a quem amamos e adoramos. Sua natureza é a mesma que a nossa, e estamos unidos a ele para sempre.